Será que, assim como Deus, a matéria existe desde toda a eternidade ou ela foi em algum momento criada por Ele? Só Deus o sabe. Entretanto, há uma coisa que vossa razão vos deve mostrar: é que Deus, modelo de amor e caridade, nunca esteve inativo. Por mais distante que imagineis o início da ação de Deus, podereis compreendê-lo um segundo na ociosidade? Define-se geralmente a matéria como aquilo que tem extensão, que pode causar impressão aos nossos sentidos e que é impenetrável. Essas definições são exatas? São exatas do vosso ponto de vista, porque só falais a partir do que conheceis. Mas a matéria existe em estados que vos são desconhecidos. Ela pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil a ponto de não causar nenhuma impressão aos sentidos. No entanto, é sempre matéria, embora não o seja para vós. Que definição podeis dar da matéria? A matéria é o laço que prende o espírito. É o instrumento que ele usa e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce sua ação. De acordo com esse ponto de vista, pode-se dizer que a matéria é o agente, o intermediário com a ajuda do qual e sobre o qual o espírito atua. O que é o espírito? O princípio inteligente do universo. Qual é a natureza íntima do espírito? Não é fácil analisar o espírito por meio da vossa linguagem. Para vós, ele não é nada, porque não é uma coisa palpável, mas para nós é alguma coisa. Sabei que o nada é um vazio e o vazio não existe. O espírito é sinônimo de inteligência? A inteligência é um atributo essencial do espírito, mas ambos se confundem em um princípio comum, de maneira que para vós trata-se de uma mesma coisa. O espírito é independente da matéria ou é apenas uma propriedade dela, como as cores são propriedade da luz e o som uma propriedade do ar? Ambos são distintos, mas é preciso a união do espírito e da matéria para que esta se torne inteligente. Essa união é igualmente necessária para a manifestação do espírito. Aqui entendemos por espírito o princípio da inteligência, deixando de lado as individualidades designadas com esse nome. É necessária para vós, porque não sois providos de órgãos para perceber o espírito sem a matéria. Vossos sentidos não são apropriados para isso. Pode-se conceber o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito? Sim, sem dúvida. Através do pensamento. Haveria, assim, dois elementos gerais no universo, a matéria e o espírito? Sim, e acima de tudo isso, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Essas três coisas são o princípio de tudo que existe, a Trindade Universal. Mas é preciso acrescentar ao elemento material o fluido universal, que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, esta muito rudimentar para que o espírito possa agir sobre ela. Embora possamos, sob um determinado ponto de vista, classificar o fluido universal como elemento material, ele se distingue por propriedades especiais. Se fosse precisamente matéria, não haveria razão para que o espírito também não o fosse. Ele encontra-se entre o espírito e a matéria. É fluido, assim como a matéria é matéria. Pelas inúmeras combinações que estabelece com ela e sob a ação do espírito, o fluido universal é suscetível de produzir uma infinita variedade de coisas das quais conheceis apenas uma pequena parte. Por ser o agente empregado pelo espírito, esse fluido universal ou primitivo, ou elementar, é o princípio sem o qual a matéria permaneceria em perpétuo estado de divisão e nunca adquiriria as propriedades que lhe dá a gravidade. Seria esse fluido aquilo que chamamos de eletricidade? Dissemos que ele é suscetível a inúmeras combinações. O que chamais de fluido elétrico, fluido magnético, são modificações do fluido universal, que é precisamente apenas uma matéria mais perfeita, mais sutil, que se pode considerar como independente. Já que o próprio espírito consiste em alguma coisa, não seria mais exato e menos controverso designar esses dois elementos gerais pelos termos de matéria inerte e matéria inteligente? As palavras pouco nos importam. Cabe a vós formular a linguagem de maneira a vos entenderdes. Vossas controvérsias advêm quase sempre do fato de não vos entenderdes quanto às palavras, porque a vossa linguagem é incompleta para exprimir o que não vos toca os sentidos. Um fato incontestável domina todas as hipóteses. Vemos matéria que não é inteligente, vemos um princípio inteligente independente da matéria. A origem e a conexão dessas duas coisas nos são desconhecidas. Que elas tenham ou não uma origem comum, pontos de contato necessários, que a inteligência tenha existência própria, ou que ela seja uma propriedade, um efeito, que seja até mesmo, segundo a opinião de alguns, uma emanação da divindade, é o que ignoramos. Elas nos aparecem distintas, e é por isso que as admitimos formando dois princípios constituintes do universo. Vemos, acima de tudo isso, uma inteligência que domina todas as outras, que governa todas elas, e que delas se distingue por atributos essenciais. É a essa inteligência suprema que chamamos Deus.